Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Ouça agora a série especial Mineiras na Ciência.
Olá pessoal, eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e que prazer estar aqui com vocês no quarto e último episódio da série Mineiras na Ciência. Você sabia que o Brasil tem entre 45% e 55% de pesquisadoras mulheres? Estes números foram levantados através de um relatório da Unesco e publicado no ano de 2018. Outro dado importante que foi levantado é que na academia, se tratando de profissionais contratados, 49% das publicações científicas brasileiras tiveram como primeira autoria pesquisadoras entre os anos de 2011 e 2015, um aumento considerável comparado aos 38% de publicações de mulheres entre 1996 e o ano 2000. Só na Universidade Federal de Minas Gerais, dos 24.642 pesquisadores com gênero definido, 11.568 são mulheres, um equivalente a 46,9%. As áreas de pesquisa onde as mulheres mais atuam são ciências biomédicas e saúde, ciências da vida e da terra e ciências físicas e engenharia. Neste mês de fevereiro, vamos conversar com algumas dessas mulheres por trás da ciência no Brasil, ouvir suas histórias, os sucessos dos seus trabalhos e, claro, os desafios que ainda estão por vir. Então, se você quer saber mais sobre essas mulheres, fique ligado aqui também nas plataformas de podcast que vão subir com todos os áudios para vocês poderem curtir depois. Bom, Felipe Rhodes hoje está aqui comigo, meu parceiro, e a nossa convidada de hoje é a Maria Helena Lima, Maria Helena de Lima, né, Maria Helena? Que até 2 anos atrás ocupava o cargo de professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG e atualmente é professora e pesquisadora da Santa Casa Belo Horizonte. Seja muito bem-vinda, Maria Helena.
Muito obrigada, Carol, agradeço você, o Felipe, a Band News, né, pela honra do convite, e digo que estou aqui com muito orgulho representando, né, tantas mulheres mineiras, brasileiras e do mundo, né, que fazem ciência e que passaram por tantos desafios. Então, sou apenas uma delas e queria começar fazendo uma homenagem à Cora Coralina, né, que também foi uma grande mulher poetisa e que tem um pensamento que eu acho muito bonito, que dá muita conexão com o que a gente faz em ciência, né? Que ela diz, recria a tua vida sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doces. Então, eu acho que essa sintonia entre a ciência e a nossa vida, né? Que deve ser doce, deve ser desafiante e deve ser com coragem para remover as pedras que a gente tem por aí. Bem, continuando também, eu acho que tem uma outra escritora africana que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1991, que é a Nadine Gordimer, ela foi uma das atuantes lá no Apartheid, né? Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ela disse também, a verdade não é sempre bela, mas a fome por ela é. Então, eu acho que o cientista tem a fome pela verdade.
Então, com certeza.
Nessas duas mulheres, porque eu acho esses pensamentos belíssimos, tem uma conexão muito grande, né, com o que a gente faz, com o que a gente é, como atuantes aí da ciência.
E que referência linda que é essa, né, a verdade, né, nem sempre é bela, né, porque nem sempre é o que a gente gostaria, a gente vai depois fazer até uma referência a isso no que a gente está vivendo hoje, eu acho que cabe muito na nossa atualidade, né, dos desafios que a humanidade está passando, inclusive em relação à pandemia, a esses novos vírus e esses desafios que a ciência é uma grande pilar sustentador dessa verdade. E eu acho que isso a gente tem que falar sempre. Mas já que você começou com duas grandes mulheres aí da literatura, eu não posso deixar de falar que nós, brasileiros, temos o privilégio de ter grandes mulheres em vários segmentos, né? E eu tive esse privilégio de conhecer tantas mulheres da ciência aqui em Minas, e que maravilha poder me conectar com elas, com suas histórias e seus trabalhos, justamente para trazer essa importância da gente trazer em pauta esse assunto, inclusive pelo mês de fevereiro, que é um mês comemorativo, né, no dia 11, se comemorou aí o Dia Internacional das Meninas e das Mulheres na Ciência, e a gente tem que falar sobre a importância de acender a luz do interesse, da paixão, dessa questão que você falou, a beleza pela busca da verdade. E acender essa curiosidade e levar mulheres para os lugares aonde elas queiram estar, sem amarras, né, Maria Helena? Sem barreiras, sem padrões, sem... Bom, só apenas pelo desejo de estar e fazer acontecer. Então, que maravilha que você começou com essas referências, fico muito feliz. E hoje você, que é a nossa referência aqui, como entrevistada, e por isso mesmo a importância de ouvir o seu lado da história, ouvir o seu início, aonde que em você, né, acendeu a sua luz do interesse, da sua curiosidade, de trazer a verdade. Eu queria que você começasse a sua história um pouquinho daí, por favor.
Tá, antes de começar a minha história, só porque às vezes eu posso esquecer de agradecer a equipe que tem trabalhado comigo nesses 30 anos, né? Eu quero lembrar a Joana Doberheimer, que foi uma grande pesquisadora no Brasil, né? Que hoje nós temos um desenvolvimento imenso da nossa agricultura graças a ela, porque ela desenvolveu um processo que hoje a gente economiza quase 2 bilhões de dólares por ano para não usar alguns aditivos agrícolas, né, que ela descobriu a forma de fixar nitrogênio pelas plantas, né, e foi uma grande cientista. Ela também foi depois da guerra foi para a Alemanha, trabalhou para estudar, para pagar seus estudos de agronomia, e veio para o Brasil na década de 50, onde era uma sociedade tipicamente machista, né, então ela passou por imenso desafio. Hoje em dia nós temos uma agricultura de primeiro nível no mundo, e a gente tem que agradecer muito a essa mulher, que é a Joana Doberheimer, né, ela não era brasileira, mas ela passou a ser brasileira, porque ela viveu aqui praticamente sua vida toda, né, ela é da Tchecoslováquia, depois migrou para a Alemanha. Então, eu queria dizer, como ela disse, não faço nada sozinha, né, tudo é fruto de muita troca da nossa equipe. A minha vida toda foi assim. E começou lá na fazenda, que eu morei em fazenda quando criança, e que meus pais tinham uma instrução bem limitada. Meu pai foi segundo ano primário, era agricultor, e ele sempre acreditou muito em mim. Sou uma família de 9 filhos, sou a 8ª da família. E ele dizia que eu era inteligente, que eu ia ser alguma coisa na vida. Ele me deu muito incentivo. E eu brincava de escrever no tanque da minha casa, dando aula para alunos que eram imaginários, né? Porque eu gostava muito dessa atividade, de ser professora. Desde o início, gostei muito. E com o tempo, mudamos para a cidade. Fiz meu primário em Araxá, né? Minha cidade, passei a infância. Fiz a biologia em Uberlândia e comecei a me apaixonar pela biologia. E sabe, um dos primeiros, quer dizer, me apaixonei também pelo português, tanto que eu me identifico um pouco com você, Carol, porque meu primeiro insight, eu falei que eu queria ser jornalista.
Olha! E depois,
quando eu descobri a biologia, eu me apaixonei, falei, não, tem que escolher um caminho, né? Fui fazer biologia. E vim para BH fazer a mestrado com o professor Diniz, que foi uma referência, né? Ele era pesquisador da FUNED, foi pesquisador na UFMG, e ele me fez descobrir os venenos. Então, os venenos, né, que, de uma certa forma, faço um paralelismo com a minha infância, que eu vi meu pai lá matar serpentes, apareciam escorpiões, e a gente estava muito próximo dos bichos, ignorando o perigo até, né? Como criança andando descalça na fazenda, mas nunca aconteceu nenhum acidente. E aqui eu vim descobrir a beleza, né, que os venenos, ao contrário do que a gente pensa, né, que os bichos são todos muito prejudiciais, eles têm uma riqueza imensa de substâncias que muitos já viraram, inclusive, medicamentos. Acho que todo mundo conhece o captopril, né, que é um dos mais falados aí, que foi uma descoberta de um brasileiro, né, o professor Sérgio Ferreira, lá em Ribeirão Preto, estudando um veneno de serpente. Ele viu que esse veneno, uma substância desse veneno, uma proteína, poderia abaixar a pressão arterial. E disso aí foi feito um medicamento, que infelizmente o Brasil não detém a patente, né? Porque na época o Brasil não tinha política de patentes. Só esse medicamento, o captopril, ele rende 8 bilhões de dólares por ano, mas não vem nada para o Brasil. Então, olha a importância da gente investir em pesquisa. Olha a importância da gente ter um apoio, porque não podemos transformar isso em divisas para o nosso país, né? Bem, então, isso é só para citar um exemplo. Aí trabalhei com o veneno de vários animais peçonhentos, né? Serpentes, escorpiões, aranhas. Fiz meu doutorado em neurociências na França. Agradeço por ter tido essa oportunidade, né, que o professor Diniz me incentivou. Fui convidada para ficar lá como pesquisadora, mas na época eu disse para o meu orientador, não, o Brasil precisa da gente, nós estamos sendo pagos, mantidos por uma bolsa do governo, e o país precisa da gente. Então eu vim aqui enfrentando imensos desafios, por isso que eu te falei esse pensamento da Cora Coralina, de recriar sua vida sempre, remover pedras, né, e plantar roseiras e fazer doces, eu acho que é o nosso desafio no dia a dia. Então, eu sou apaixonada, eu acho que a ciência você tem que ter dedicação, inspiração e amor, né? Essas três siglas aí formaria uma palavra que é o dia. Então, eu acho que a gente está sempre amanhecendo, né, com novas ideias. Quem gosta da ciência, eu acho que é como se você compusesse uma música, né? Vão surgindo, né, as inspirações, às vezes você está tomando banho, ou você está acordando, você está pensando no seu experimento, né? Isso não significa a gente ter ideia fixa, isso significa amor por alguma coisa, né? Quando você ama alguma coisa, você realmente, você interioriza isso na sua vida. Então, eu acho que esse é o principal caminho de tudo que você faz para fazer bem, é gostar, né? É ter amor e ter dedicação. Bem, em resumo, muito rápido é isso. Então, fiz biologia, mestrado aqui em bioquímica e doutorado em neurociências na França. Voltei, continuei trabalhando com os venenos, atualmente mais com veneno de artrópodes, né, e faço aqui uma homenagem a todos os meus estudantes, já formei mais de 50 mestres e doutores, colaboro muito na UFMG, com a FUNED, agora Santa Casa, que está me dando todo o apoio, eu estou mais perto de pacientes, então a gente... Não sei se você quer que eu conte um pouco agora qual que é a aplicação, né, desses venenos que a gente estuda. Então,
eu acho importante, Maria Helena, a gente entrar um pouquinho nessa sua pesquisa, que você, inclusive, ficou à frente, né, na época que você... Eu acho que a gente conversou previamente nessa nossa entrevista, você ainda estava como professora titular da UFMG, né? Que foi a pesquisa que você teve a descoberta da proteína da... Foi da aranha?
Que pode ser um tratamento para disfunção erétil, né? Então, eu vou contar essa história.
Isso.
E ela é interessante.
Eu queria só fazer uma retrospectiva para quem está nos ouvindo e nos assistindo, da importância, só para contextualizar a importância dessa descoberta. Quem já tinha uma idade, né, mais ou menos aí de 20 para cima na década lá dos anos 2000, vai se lembrar dessa ruptura na ciência que aconteceu quando a própria Pfizer, né, lançou no mercado um remédio que a gente até chamava carinhosamente da pílula azul, né, que foi o Viagra, que revolucionou toda uma cultura, revolucionou a questão da vida sexual de muitas pessoas, e como que a ciência está atrelada a essa mudança de cultura, a mudança no estilo de vida das pessoas, como que isso, né, traz um impacto positivo nesse aspecto. Então a Maria Helena vai contar justamente o que mais que a ciência está trazendo, inclusive o time dela, que ela tanto aí falou, parabéns para todos, né? Eu concordo com você, Maria Helena, a gente não faz nada sozinho, a gente tem uma equipe de apoio que são atuantes, né, no front e também no backstage, a gente sabe que lá nos bastidores tem muita gente nos ajudando também, então a gente acha isso aí incrível, a gente sempre tem essa gratidão por todas as pessoas que estão sempre com a gente, inclusive eu agradeço todos os meus aqui também, mas eu acho importante a gente começar, e eu queria só fazer um adendo sobre o que você falou, da gente ter essa coisa em comum. Você falou, eu quase pensei em ser jornalista, só para eu fazer... Eu falei, gente, que bom que ela viu isso, porque você me contando da sua história, falando dos bichos, dos insetos, né, dos venenos, pra você ter uma ideia, meu marido me chama de pé de sinteco, para você ter ideia de como que eu sou, a minha relação é com a natureza. Então, assim, nesse aspecto, eu não me vejo fazendo o que você faz, mas que bom que as pessoas, né, estão aí escolhendo as suas atuações e que você trilhou esse caminho. Então, vamos lá para a sua grande descoberta aí nesse projeto que você estava lá na UFMG.
Como eu disse, a gente é muito o que a gente faz, a gente tem que ser um observador aguçado, né, quando você faz ciência, E às vezes você percebe coisas, como dizia a Virginia Woolf, né? Eu estou citando as mulheres, ela dizia que no ócio dos sonhos emerge, por vezes, essa verdade que está submersa. Então, na verdade, a minha pesquisa ela começou porque foi verificado, isso não fui eu, foram outros pesquisadores, né? Que verificaram que quando essa aranha e o escorpião picavam certas pessoas, principalmente jovens, eles tinham uma ereção, que chama priapismo, que é uma ereção dolorosa, prolongada e involuntária. E quando o grupo do professor Diniz começou a purificar o veneno dessa aranha lá na FUNED, ele viu que tinha uma dessas substâncias que, quando injetada no ratinho, provocava ereção. Então, isso para ele era a moeda de ouro que ele tinha guardado, que ele queria averiguar, né? Ele acabou morrendo sem fazer essa pesquisa, mas essa proteína me foi passada, só que era muito tóxica. Então, eu fui fazer um estudo farmacológico lá na UFMG, ver o que que era, por que que dava ereção. E aí, eu tive uma aluna que fez doutorado, que é a Kenia, que está até nos Estados Unidos agora, e ela verificou todo o mecanismo de ação. Realmente dava ereção, mas para você ter noção, ela era extremamente tóxica. Então, você injetava um pouquinho no ratinho, causava dor, nós vimos que causava dor, e era extremamente tóxica. Matava o animal, assim, com 0,3 microgramas. Então, uma toxicidade muito alta. Micrograma é um milionésimo da grama, entendeu?
Nossa!
Então, estava um camundongo de... Era o DL50, causava 50% de toxicidade de morte nos animais. Bem, o que nós fizemos? Com o tempo, a gente sintetizou uma substância menor, baseada nesse veneninho, nessa substância do veneno da aranha, que a gente chamou de peptídeo, PNPP19, que era um pedacinho dessa molécula. Você imagina um colarzinho de 48 continhas. Nós fizemos um colarzinho de 19 continhas, que é um pedacinho desse outro colar. Isso a gente fez no laboratório sintético e testamos nos animais. E qual foi a nossa surpresa? Que esse colarzinho menor, né, que foi o peptídeo que a gente sintetizou no laboratório, não era mais do veneno da aranha, mas foi inspirado lá no veneno da aranha, ele causou ereção nos bichinhos, nos camundongos e nos ratinhos que a gente testava. Ele não teve toxicidade nenhuma, até uma dose muito alta. E ele, quando passado na pele, na região inguinal lá do ratinho, ele passava a pele e causava ereção. Então, isso era uma coisa muito interessante, porque tudo que é tóxico é muito mais fácil de você fazer um medicamento, é menos tóxico, né? Tudo que é tópico, de uso tópico. Então, tópico, você põe lá na pele, ele passa pela pele, então você podia aplicar topicamente. E aí, nós tiramos uma patente pela UFMG, essa patente foi da UFMG e da FUNED, então, pesquisadores dos dois lados, que na FUNED eles descobriram a toxina. E nós, utilizando a toxina, fizemos um peptídeo que não era tóxico e que, para nossa sorte, continua tendo efeito. Porque o que que você pode ter? Você pode ter uma proteína, quando você modifica, ela perde o efeito. E o nosso não perdeu e tinha um mecanismo de ação, um modo de ação muito diferente, mas continuava causando ereção. Então, a patente foi negociada com a empresa Biozeus, que é uma empresa brasileira, que o sonho da Biozeus é fazer um medicamento tipicamente brasileiro que tenha amplo espectro de atuação e que possa ser comercializado no mundo inteiro, claro, né? Então, a Biozeus pagou para fazer todos os testes de toxicidade desse peptídeo, que é exigido antes de você testar em humanos, né? E eles reproduziram tudo que nós achamos no laboratório e fizeram os testes, foram pagos para fazer até internacionalmente, porque são exigências para depois você testar em humanos. Quer dizer, não valia só o que a gente tinha feito. Outras pessoas tinham que mostrar a mesma coisa, que isso no mundo científico é o normal, né? Um experimento que você faz tem que ser reprodutivo aqui na França, nos Estados Unidos, no Japão, onde for. Uhum. Bem, então essa patente atualmente, essa pesquisa está sendo continuada pela Biozeus. E eles chegaram a testar num grupo de pacientes lá em Campinas, numa clínica, é um teste piloto que a gente chama, testou num grupo de homens e de mulheres. Então, com a aplicação tópica...
Ué, mulheres também?
Mulheres também. Você sabe que tem uma grande demanda feminina, né? Eu conversei com algumas ginecologistas, eles falaram, nossa, se tiver um medicamento, que surgiu uma pílula rosa nos Estados Unidos, que foi a única que foi aprovada, mas... Ela é cheia de contraindicações e ela é utilizada, parece que só depois da menopausa. Então, assim, você tem que fazer um tratamento longo, tem toxicidade, pode ter efeitos cardíacos, então não tem nada até hoje para as mulheres. E a gente, você sabe que o tecido erétil do homem e da mulher é muito parecido, né? Então, foi testado também em mulheres e em homens, nesse teste piloto lá em Campinas. As mulheres relataram que tiveram sensações muito boas, quer dizer, o medicamento funcionou. Os homens tiveram também um aumento do fluxo sanguíneo ali na região. Eles fizeram esse estudo por uma técnica que chama Doppler. Você mede o aumento do fluxo sanguíneo lá na região pubiana. Então, teve um aumento de mais de 100% quando aplicou um pouquinho do peptide e, o melhor, aplicação tópica. Foi um gelzinho.
Você não tem que
tomar nada. É, e outra coisa, aí o pessoal me perguntaram, mas se o Viagra é tão bom, qual que é a diferença, né, desses medicamentos?
Que aí é que a cereja do bolo, né, Maria Helena? Aí a cereja do bolo está aí.
Além de ser aplicado topicamente, né, que a pessoa não tem que beber, ele não causa diminuição da pressão arterial, nós já testamos, porque você sabe que o Viagra, por exemplo, ele é contraindicado para as pessoas que tomam antipertensivos.
Sim.
Então, esse peptídeo, ele não causa diminuição da pressão arterial, ele pode ser aplicado topicamente, uma concentração muito baixa, e quando esses pacientes foram testados, essas pessoas saudáveis, né, não eram pacientes, eram voluntários nesse teste piloto, eles fizeram todos os exames, não alterou frequência cardíaca, não alterou pressão arterial e não alterou nenhum dos parâmetros bioquímicos sanguíneos que eles mediram. Então, a gente ficou muito feliz, esse resultado não foi publicado ainda, então é um resultado que está lá com a empresa Bioseus, que gentilmente me comunicou, mas eles estão esperando ter outros resultados, que agora eles estão fazendo aplicações junto à Anvisa para ter autorização para entrar com a parte clínica. Todo mundo que acompanhou a história das vacinas viu a demora que é, né?
Sim.
E agora a Anvisa é muito, de uma maneira muito lógica, ela está priorizando essa parte de vacinas, o que, claro, a gente tem gente morrendo aí, então tem que priorizar mesmo. Então a Bioseus, ela já contactou também o Food and Drug Administration, que é o órgão, é a Anvisa dos Estados Unidos, né, que pediu para realizar mais alguns testes, que eles pedem muitos testes em animais antes de você passar realmente para os testes clínicos em humanos.
Uhum.
E qual é a outra vantagem que nós fizemos em animais? A gente fez em animais diabéticos. Os diabéticos, a gente sabe que 30% dos diabéticos apresentam disfunção erétil. Os hipertensos respondem ou não pode tomar o Viagra. Então, nós utilizamos modelos de animais diabéticos e hipertensos. E o peptídeo, ele foi eficaz em animais diabéticos, porque ele tem outro mecanismo de ação, ele não age igual ao Viagra. E a outra notícia é que ele é capaz de potenciar o Viagra. Então, você pode fazer até uma combinação de drogas. Que pessoas
Uau.
Hoje que se faz muito em medicina, não é para você ter uma super potenciação. Mas
Sim,
é porque, às
vezes, claro.
Você junta dois fatores, né, que potenciam o efeito do medicamento e você tem um efeito desejado, né? Porque, às vezes, a pessoa ela tem problemas diferentes, né? Que as duas drogas em conjunto poderiam resolver. Então, mais ou menos a história do peptídeo que causa, que aí a mídia divulgou muito, até a mídia internacional, depois que nós publicamos, a gente publicou esses trabalhos em revistas especializadas de urologia, revistas médicas, e a gente tem sido demandado, assim, a publicar mais. Nós ficamos muito felizes, porque há uma revista que chama Nature, que é muito famosa aí na área científica, ela publicou um comentário sobre esse nosso trabalho e desenhou uma aranha com as cores da bandeira brasileira.
Legal.
Então, desse trabalho é isso. Tem outros.
É, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque eu quero também falar de um outro trabalho. Porque a Maria Helena e a equipe dela, gente, eles são muito democráticos. Eles conseguiram achar coisas... Ah, bom, agora que eu descobri também que esse remédio da disfunção erétil serve também para homens e mulheres, mas o próximo que ela vai falar é bem focado também na questão do tratamento do câncer, um dos mais agressivos câncer de mama, não é isso? A gente vai dar um intervalinho e você vai contar essa história também. A gente volta já, já.
Mulheres Elétricas.
Você está ouvindo a série especial Mineiras na Ciência.
Bom, estamos de volta, gente, com o último episódio do especial Mineiras na Ciência. E eu tenho a honra de receber hoje a Maria Helena de Lima, que é pesquisadora, professora. Hoje está na Santa Casa aqui de Belo Horizonte e contando aí as inúmeras descobertas que ela fez através da profissão, da dedicação dela na ciência. E a gente estava falando justamente sobre esses peptídeos, as proteínas, dos venenos dos animais. Falamos um pouco sobre a questão da aranha. E agora a gente vai entrar um pouquinho numa outra pesquisa também que está tendo destaque, que é relacionada ao tratamento de um dos cânceres de mamas mais agressivos que tem. É, obviamente você na parte científica vai explicar isso melhor e quais são os benefícios de toda essa pesquisa que também vocês encontraram peptídeo através de um veneno de um animal,
aranha.
Foi isso?
De aranha
também. Ah, de aranha também. Então conta pra gente, por favor.
É, só para terminar, o anterior, nós tivemos um prêmio internacional por esse trabalho, né, que eu divido com toda a equipe, que foi da Johnson & Johnson, que está fazendo uma vacina, e nós ganhamos um prêmio internacional por esse trabalho da disfunção erétil, que é um prêmio que chama Campeões da Ciência da América Latina e do Caribe.
Mas nossa, eu falei,
não é graças a mim só, é graças à equipe que desenvolveu tudo isso. Bem, nós continuamos estudando os venenos animais e de uma outra aranha que chama licosa, porque essa anterior chama foneutra, que é a aranha armadeira, da onde a gente tirou esse peptídeo. Depois nós começamos a explorar um outro veneno de aranha, que é uma aranha que nem causa dano, chamada aranha de jardim. Mas nós começamos a explorar e a gente viu que tinha muitos peptídeos, que são pequenas proteínas, né, aquele colarzinho de contas que eu falei para vocês, mas pequeno. E que tem ação antitumoral e antimicrobiana também. Então, nós já acabamos de fazer um trabalho até com um estudante que veio do Egito para fazer tese com a gente. Nós fizemos isso em colaboração lá com o grupo da UFMG, da professora Elaine, e mostramos que esse peptídeo, né, ele atua contra o câncer de mama, que é chamado triplo negativo, que esse câncer é resistente a todas as drogas, não tem tratamento. Então, você vê que tem pessoas que têm câncer de mama, se tratam e se curam. Outras Sim. não se curam, não conseguem. Então, esse é o tipo mais difícil de tratar, e a gente fez, por enquanto, em animais. Então, você induz o câncer em camundongos, e ao injetar nosso peptídeo, né, nossa substância lá, extraída do veneno da aranha, que agora a gente já faz no laboratório, já modificamos a molécula também, ele é extremamente eficaz e houve remissão até de metástases. Então, nós vamos continuar esses estudos, porque houve também ação num outro tipo de câncer, que é o glioma, que é um câncer de cérebro que leva a pessoa à morte em um ano, também não tem tratamento. Então, nós estamos numa equipe agora que tem conta com pesquisadores da Santa Casa, que são extremamente atualizados e dedicados a essa parte de câncer. Então, nós vamos fazer colaboração, estamos fazendo já com essa equipe lá da Santa Casa e da UFMG, então vamos continuar investindo no câncer. E a outra coisa é que essas mesmas substâncias são antimicrobianas. Então, eu queria chamar a atenção, porque atualmente, com a pandemia, nós vimos que quando estourou a pandemia, a gente não tinha medicamentos, a vacina foi tudo uma correria, teve muito dinheiro investido, felizmente estão saindo as vacinas, mas vocês viram que, mesmo com todo esse esforço mundial, com milhões de dólares investidos, demora um tempo. Então, se a ciência tem que pensar as coisas com o tempo, né? A gente tem que ter esse ócio para você mergulhar nas causas, mergulhar nos experimentos, mostrar nos animais que funciona, depois passar para o humano, é um caminho longo. Então, nós descobrimos muitas substâncias antimicrobianas no veneno dessa outra aranha de jardim, que está matando bactéria resistente, por exemplo. Tem vários, tipo, a Organização Mundial de Saúde publicou algumas reportagens que, se a gente não tiver antibióticos novos, porque há muito tempo que não surgem novos antibióticos, as bactérias e os fungos estão criando resistência aos antibióticos. Por exemplo, quando você toma antibiótico e não funciona, você tem que mudar, porque às vezes a bactéria ela é resistente àquele antibiótico que você tomou. Então, nós demonstramos que pegando bactéria resistente, por exemplo, eu tenho uma aluna, a Carolina, que ela pegou uma espécie resistente num laboratório aí, que causa infecção no olho humano, e não tem antibiótico, porque ela é resistente, aí implantou no olhinho de coelho, pingou lá a nossa substância, o coelho ficou com o olho limpinho, curou a infecção. Depois, um outro aluno que defendeu o doutorado recentemente, o Júlio, lá da FUNED, ele provocou uma infecção pulmonar com a bactéria resistente num camundongo, num ratinho, e viu que quando injetava esse nosso peptídeo, essa nossa substância que foi inspirada no veneninho da aranha, cura a infecção. Então, há uma previsão da Organização Mundial de Saúde, se até o ano de 2050 não tiverem novos antibióticos contra a espécie resistente, nós vamos ter epidemias aí mundiais que vão morrer mais de 10 milhões de pessoas por ano. Atualmente, morrem 50 mil pessoas por ano por problema de resistência. Então, os laboratórios ainda acham que é pouco, investe pouco nisso aí, mas vão morrer 50 milhões só pelo problema de resistência. Quer dizer, 10 milhões, desculpa, por ano, em 2050.
É, então, isso, isso é, um impacto, gente, de 10 mil. Você falou 10 mil, hoje morrem 50 mil.
Não, hoje morre 50 mil. Vão morrer
50 mil, e aí morreriam 10 milhões.
É, 10 milhões por ano, é um cálculo, né, aproximado, que a Organização Mundial da Saúde faz, e ela listou cerca de 10 espécies de bactérias que já estão resistentes. Uma delas é essa que nós estudamos, a Cinetobacter baumannii, tem Escherichia coli, tem Staphylococcus aureus, que todo mundo já deve ter ouvido falar nessas bactérias, né? Dão infecções, as mais variadas, e uma delas é pneumonia, por essa que nós testamos, que é a Cinetobacter baumannii resistente. E há de se dizer também, Carol, por exemplo, as pessoas que estão morrendo aí pelo COVID mesmo,
sim,
é citado na literatura que uma grande proporção, às vezes até calculado, não sei se esse número ele é muito confiável, mas que até 50% das mortes são causadas pelas infecções secundárias por essas bactérias resistentes. Então, a pessoa se interna, está doente com COVID, o pulmão já está naquele processo de inflamação, a bactéria oportunista entra e elas são resistentes aos antibióticos. Então, às vezes, as pessoas que estão afetadas pela COVID, acaba morrendo pela infecção bacteriana de uma bactéria resistente, porque o antibiótico não foi eficaz, entendeu? Então, além das bactérias, nós temos centenas de vírus aí nas nossas florestas, em todo o mundo, que pode acontecer como aconteceu com a COVID, potencialmente pode passar para o homem. Então, a ciência tem que estar atenta, alerta. Nossos governantes têm que valorizar e dar apoio, porque aqui, principalmente em Minas Gerais, nós estamos sem receber da FAPEMIG, eu estou com um projeto aprovado de 2017, nós não recebemos dinheiro para fazer as pesquisas. Então, eu acho que a gente faz aqui, realmente, nós fazemos milagre no Brasil em continuar fazendo pesquisa. Você viu aí, por esse estudo da Elsevier, que as mulheres brasileiras, atualmente, a média de produção é maior do que as mulheres europeias, né? Então, assim, mas a gente faz milagre, não é só as mulheres, claro, os homens também, na pesquisa, eles são uma força muito importante, né, acho que a gente tem que trabalhar juntos. Bem, vou deixar você fazer pergunta.
Eu acho que esse gancho fundamental, até para a gente entrar um pouquinho no assunto atual, que é o assunto da vez, né, do mundo, né, da nossa humanidade aí, dessa importância mesmo. De como que o investimento na pesquisa, até mesmo trazer a pesquisa para o diálogo com as pessoas da sociedade, eu acho que às vezes afasta um pouco, porque é uma ciência muito específica, uma ciência muito, né, ela causa um pouco de afastamento aos leigos, né, eu estou falando assim até por mim. Então, eu acho esse diálogo entre ciência e sociedade uma coisa... ela é um pilar fundamental para que a sociedade entenda a importância e cobre também das suas autoridades esse apoio financeiro, apoio, né, na divulgação, apoio nas pesquisas, apoio... porque sem a ciência não há cura, correto? E sem cura se mata, vai chegar um número aí de 50 milhões de mortes por ano. Olha o efeito dominó que isso causa. Então, se a gente está em 2020 hoje, daqui a 30 anos, se a gente não tomar ações presentes, né, hoje, a gente vai ter um impacto muito maior do que a gente está tendo no COVID. Se a gente está achando que o COVID é sério, imagina então essas grandes, sérias potências, né, potenciais bactérias.
Porque você pode ter uma infecção bacteriana, você já viu que ela pode ser transmissível também. Então, você imagina uma bactéria resistente, né, sendo transmissível com uma série de pessoas que você não tenha remédio. Então, você já viu que muitas pessoas que são internadas, às vezes, morrem por uma infecção bacteriana, às vezes não é nem pela doença primária.
Isso.
Os médicos fazem tudo o que podem, mas se o medicamento não funciona, o que mais que o médico pode fazer, né? Porque, no final, a pessoa tem que receber o medicamento. Então, esse estudo de novos medicamentos, ele é importantíssimo e tem uma força grande da parte química, da parte farmacêutica, da parte bioquímica, né? Junta toda a biologia aí, que eu colaboro, eu sou muito feliz que eu colaboro com uma grande diversidade de pesquisadores, cada um, né, especialista no seu domínio. Então, tem químico, tem farmacêutico, tem eu que sou bioquímica e neurocientistas, então, tem microbiologista, né? Então, tem gente de muitos conhecimentos. Como a gente falou, você tem que trabalhar num consórcio, né? Ultimamente, a gente não faz nada sozinha. E além das colaborações na instituição e no Brasil, a gente tem muita colaboração externa. Hoje em dia, a ciência não é trabalhada num laboratóriozinho isolado, não. Você tem uma rede mundial que você discute os seus resultados, que você publica, né? Então, você tem que estar alinhada e ler sempre. E eu acho que essa comunicação com o público é importantíssima. Eu não tenho me negado a falar sempre do que eu faço e tentar falar numa linguagem simples, porque eu sei que são os brasileiros também que pagam a nossa pesquisa, né? Então, a gente tem obrigação de dar esse retorno, de falar o que a gente faz e quais são as possibilidades. Eu tenho sido muito interpelada pela internet e por causa desse medicamento tipo Viagra, né? Então, é até interessante, porque surgem muitos voluntários, né? Eu tenho recebido correspondência até do exterior. A última vez que eu tive foi um e-mail da Tchecoslováquia, para você ter noção, né? Então, me escrevem de todos os cantos do Brasil e do mundo querendo o novo medicamento. Mas, é claro, a ciência tem um tempo, como eu te disse, né? Ela, infelizmente, não é uma receita de bolo. E a gente, para chegar a testar numa pessoa, isso aí tem uma ética, né? E nós temos que seguir todos os passos, porque no passado já houve muitas perdas, porque não existiam esses testes prévios. A exemplo aí da talidomida, que todo mundo sabe que nasceu gente com problemas de malformação, porque não houve todos esses testes. Então, às vezes, as pessoas questionam, mas por que demora tanto? Demora, gente, para dar segurança, né? O ser humano é muito importante. A hora que chega para testar no ser humano, você tem que ter a máxima segurança.
É
claro que tem medicamento no mercado que está há anos, de repente surge um efeito colateral que era desconhecido, eles retiram o medicamento do mercado.
Uhum.
Então, é um risco. A ciência é um investimento extremamente, eu acho que extremamente motivante, mas é de risco, né? Então, a gente tem que ter amor, tem dedicação e tem que, realmente, você tem que mergulhar.
É, e paciência, né? E acreditar que o trabalho está sendo feito embasado no conhecimento e nos dados, né? Que eu acho que é isso que é o mais importante, passar isso para a sociedade como um todo. Que as pessoas, a ciência é baseada em dados, né?
E a verdade, como eu já te falei, que ela não é sempre bela, né? Como dizia a Bigorge, não é sempre bela, mas a fome por ela é. Então, o que nos motiva, o que nos impulsiona é buscar a verdade, né?
Isso.
E quando essa verdade, quando essa verdade se revela útil, é muito bom. Mas nem sempre, e a gente faz ciência básica, nem sempre o que você faz é aplicado imediatamente, né? A gente tem exemplo aí mesmo da descoberta da radioatividade, né? Que foi uma mulher também lá na França, e que a gente não sabia muito bem o que fazer. Hoje em dia, você não faz quase nada, né, na medicina aí, sem esses exames, que depende da radioatividade, aplicado em pesquisa, aplicado na medicina, né. Então, a Marie Curie, né, ficou famosa, foi uma das primeiras mulheres que ganhou o prêmio Nobel, e que a gente deve... Então, tem uma riqueza imensa aí, que a ciência tem que ir atrás.
E traz, para você ver, né, para a gente até finalizar aqui o nosso raciocínio, a importância da ciência, ela não é só no regional, né, você pensa assim, poxa, aqui na Santa Casa de Belo Horizonte, olha as pesquisas na UFMG que já foram, né, através aí do seu time, da sua, que estão impactando, vão impactar, quando elas forem, né, aí liberadas, o mundo todo, impacta o mundo todo. todo, para a sociedade, o comportamento.
Está investindo muito nessa pesquisa do câncer com as minhas colegas lá, que fazem a parte de biologia molecular, né? A parte de fungos, extremamente importante. Eu tenho uma colega que há pouco tempo, ela fez um diagnóstico lá que tinha sido diagnosticado no hospital, uma pessoa que tinha um caroço no nariz, como um câncer. Ela viu que era um fungo. E fungo Olha. Também, os micro-organismos fazem isso também, entendeu? Então, lá a parte básica, unida à parte hospitalar, é muito importante, porque os médicos estão vendo no dia a dia os problemas, né? E a gente está na parte básica tentando achar, identificar o que, que é por exames que são muito mais específicos e buscar novos tratamentos também. E ressaltando, por último, a biodiversidade brasileira, que é o que a gente trabalha, né? Que a gente tem 23% da biodiversidade do mundo todo. Esses venenos têm milhões de moléculas que nunca foram exploradas. Então, a gente tem um potencial aí a ser visto.
Potencial incrível. Se a gente unir todas essas fontes de... Ou vou dizer, é um trabalho coletivo, é uma força coletiva entre medicina, entre pesquisa, né, entre os cientistas, sociedade, autoridades. Você une isso tudo e alinha o discurso, né, e você realmente, isso aí só tem a potencializar. Então, eu quero pedir a todas as pessoas, vamos prestar atenção nas informações que a gente recebe e que a gente propaga. Há informações riquíssimas, baseadas em verdade, na ciência, e essas sim devem ser compartilhadas. Não compartilhemos aquelas que são fake ou que são sensacionalistas e não são baseadas no fato e na ciência em si. Então, isso é um alerta que a gente deixa aqui. O mundo precisa de mais verdades, por mais difíceis que sejam, né, de serem aceitas, né, Maria Helena, igual você falou, a verdade nem sempre é bela.
As fontes, gente, porque estão passando muita fake news aí, que o boldo, que o limão, que tudo isso muda o pH, que cura o vírus. Por favor, gente, isso aí é puro mito, não passem isso para frente, né? A gente tem que procurar fontes que são fidedignas, aí, como a Band News, né, que está fazendo esse programa que eu cumprimento, né, e... Eu não sei se a gente está terminando.
Sim, estamos, mas você pode deixar uma última mensagem, já estamos terminando.
Eu queria, como eu comecei aí com uma autora brasileira, eu queria terminar com outra, que eu gosto muito também, que é a Lígia Fagundes Telles, né, que ela disse, ela inclusive é a terceira mulher da Academia Brasileira de Ciências, também é uma escritora, e ela disse que a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza. Então, o cientista, ele vive aí de buscar esclarecer essas incertezas, de navegar no meio dessas incertezas. É aí que está a beleza, eu acho.
Maravilha. Eu fiquei até emocionada com essa última fala. E eu acho que isso serve para a vida, não só para a ciência, mas para a vida.
Vale para tudo. E eu falei, queria esse meio... Aí, elogiar e prestar uma homenagem a todas as mulheres mineiras e brasileiras na ciência, mas também nessa outra ciência e a literatura, que é alguma coisa linda também, né, e que deixa surgir nossas verdades mais profundas aí. E agradeço muito pela oportunidade, Carol, e agradeço muito pelas pessoas que estão ouvindo e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida.
Obrigada. Eu que agradeço em nome de toda uma sociedade aí brasileira, a você e seu time que estão nesse front aí de projetos maravilhosos que só vão trazer benefícios para a humanidade.
Eu faço um último apelo, né, às nossas autoridades, ao nosso governador, que junto com a PEMIG dê um pouco mais de incentivo para a nossa ciência, que a gente sabe, por exemplo, que a Coreia do Sul hoje é um dos países mais desenvolvidos, e ele, quando estava no fundo, ele investiu muito na ciência. Então, a gente tem que acreditar, porque o nosso país, gente, ele tem que se transformar pela ciência e pela educação. Enquanto a gente não tomar essa diretiva, nós vamos ser um país em desenvolvimento e não vamos chegar lá, né? Então, por favor, que as nossas autoridades também sejam sensibilizadas e deem mais apoio à causa da ciência. Muito obrigada.
Isso mesmo. Muito obrigada a você, Maria Helena. Parabéns. Que orgulho ter mulheres brasileiras, mineiras, assim como você e todas as pessoas que estão na sua equipe. Eu agradeço muito. Obrigada a todos aí por nos acompanhar nessa entrevista riquíssima. E que a gente que saia daqui com um sentimento de esperança e de que tempos melhores virão dentro de tudo que a Maria Helena falou. E, obviamente, da gente cobrar isso das nossas autoridades uma atenção especial à nossa ciência. Obrigada e até a próxima, gente.
Obrigada, Carol. Parabéns a você e à Band News por essa iniciativa, que eu acho que teriam que ter mais iniciativas como essa para divulgar bem a nossa ciência.
Tá? Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau.
Mulheres Elétricas.
Você ouviu na Band News FM, série especial Mineiras na Ciência.